Este é um episódio sobre minimalismo e serve para fazeres uma auditoria à tua vida. Foi assim que Catarina Barreiros, a nossa especialista no assunto, começou.
Portanto, prepara-te para mudares o teu mindset e seres mais feliz, porque segundo a Catarina, tu não és aquilo que tens.
Oh, como não? Um episódio de Só Para Que Saibas que te ajuda a seres mais sustentável e a respirar melhor por teres o essencial na tua vida.
E ainda vais conseguir mudar é o mindset dos teus amigos.
Ah, esse também é um ótimo desafio. E juntos vão mudar o mundo. Só para que saibas. Estamos então com a Catarina Barreiros, ela que é uma minimalista por consequência, já sabemos.
Vamos não falar foi... de minimalismo.
Não,
olá,
foi uma escolha
Catarina.
Direta.
Não.
Bem-vinda,
Como
Catarina.
Como é que isso aconteceu? Não foi uma escolha direta? Foi uma
não,
consequência?
É uma consequência porque, para mim, tudo começou na parte da sustentabilidade. E à medida que vamos recusando e reutilizando, acabamos por viver com menos coisas. Portanto, o minimalismo, de alguma maneira, vem como consequência da preocupação ambiental ou de sustentabilidade que tento viver na minha vida, não é? E depois tem todas as vantagens do minimalismo associadas, mas vejo... Não me considero propriamente uma minimalista, mas considero que o caminho que fiz da sustentabilidade veio dar um bocadinho ao minimalismo e, portanto, vim aprender sobre o conceito.
Muito bem.
Muito bem. Então, por onde devemos começar se queremos ser minimalistas, sendo que tu não começaste por aí?
Sim, não comecei por aí, mas eu já ouvia o podcast, um podcast muito interessante que é o The Minimalists, que gosto muito. Gosto mais do podcast até do que o filme do Netflix.
Sim.
E seguia uma pessoa nas redes sociais, que é a Cláudia Ganhão, ela mesma é minimalista e é muito giro porque ela dá muitas dicas. E eu acho que o por onde queremos começar é igual a por onde queremos começar na sustentabilidade, que é fazer uma auditoria à nossa vida.
Sim, olhar o que é que importa e o que é que não importa.
O que é que importa e o que é que não importa, porque o minimalismo para mim não vai ser igual ao minimalismo para ti ou para a Teresa, não é igual, porque se calhar para mim eu não vou desfazer-me da minha coleção de livros. E portanto, nesse sentido, o minimalismo não vai entrar por aí para mim, mas vai entrar por tudo aquilo que não me traz, não me acrescenta nada. E que eu tenho na minha vida a criar caos e barulho e que me está a desviar do essencial, não é? Portanto, eu acho que o primeiro passo é auditoria, ver o que é que interessa e o que é que não interessa, e dentro do que nós temos, o que é que nós estamos a fazer de encontro ao que interessa e de encontro ao que não interessa. Porque se eu não ligo absolutamente nenhuma a livros, mas tenho uma prateleira cheia, se calhar posso começar por aí.
Fazer
uma limpeza.
Olha, isto dá trabalho. É difícil ser assim?
Não, é assim, depende. No meu caso, no meu trabalho...
Pode ser mentir. Dá um bocadinho, se calhar, ao início.
Porque tens que mudar de mindset, não é?
Exato. Sim, o que dá mais trabalho é mudar... Acho que é como em tudo na vida, o que dá mais trabalho é mudar a mentalidade, não é? O mindset. Depois, tudo o resto vem com alegria, até. A pessoa sente-se bem.
É uma libertação.
É, sai-nos um peso de cima. Claro que, por exemplo, há coisas que são muito difíceis. Com o bebê... É mais difícil ter em conta ou ter menos coisas.
Pausa para dizer que o bebê está
temos
aqui.
Um bebê
está. A pequena Gracinha está aqui connosco.
Exato. É fazendo-me lembrar que existem, de facto, coisas que não dá para dizer que não, embora não nos tragam grande alegria à vida, não é? Um aspirador de nariz não traz grande alegria à minha vida, mas traz-me algum descanso.
É uma necessidade,
exatamente. A questão do minimalismo é focarmos no essencial, não é? Portanto, dá trabalho porque temos de analisar a nossa vida, e analisar a nossa vida às vezes traz coisas emocionais que não queríamos, que não estamos prontos para trabalhar.
Pensaste alguma vez, afinal, quem sou eu?
Ai, muitas.
Afinal, o que é que eu
pois,
quero?
Exato.
Muitas. Muitas ao longo da vida inteira, e acho que ainda me vou perguntar muitas vezes, e espero que sim, porque nós vamos mudando um bocadinho. Quando eu comecei, até na era digital, isto era tudo muito diferente, eu não fazia nada disto, estava mais virada para a moda, não é? Portanto, muitas vezes fui-me perguntando e nós vamos nos ajustando, não é? Nós vamos percebendo quem é que somos em fases diferentes da nossa vida, vamos mudando os ambientes em que nos inserimos, vamos para a faculdade ou vamos, como temos o nosso primeiro trabalho, as coisas mudam. E nós também nos conhecemos um bocadinho a ver como é que nos estamos a ajustar a cada um desses cenários.
E muda também as pessoas com quem estás e com quem passas mais tempo. Eu acho que isso influencia sempre bastante.
Imenso.
Eu tenho um amigo que é vegan, porque a namorada era, entretanto eu nunca tinha pensado nisso, e agora são os dois, e acaba por ser assim. Eu acho que nisto do minimalismo e da sustentabilidade, e tu mudares essa mentalidade, é essencial que te mantenhas informada sempre, não é? Muito informada sobre tudo, e quase que nem parece humanamente possível.
Isso é o que dá mais trabalho.
Tens de ter muita... E eu leio o teu blog, que não é um blog, é um site super descritivo. Ainda ontem estive a ler o artigo dos sacos, para perceber, ok, eu tenho que usar o saco de pano 130 vezes para compensar não usar o de plástico.
130 vezes?
Mínimo.
Era mínimo.
Uau,
sim. Okay. Mas na verdade eu até uso agora. quando há lá uma parte em que tu dizes, se calhar ter 300 ou sacos. 700 sacos de pano é que não vale a pena.
Pois, exato. É um problema, porque hoje em dia eu uso sacos de pano também, e uso que já tinha. E hoje em dia nós cada vez que vamos a um congresso, que vamos a qualquer
coisa, há um saco de pano. É verdade.
E mesmo esse eu agora recuso. Porquê?
Porque já são demasiados.
Exato, sim. São demasiados. Eu não preciso de mais um saco de pano na minha vida. Eu lembro-me perfeitamente uma vez que fui a um daqueles encontros onde há várias marcas, organizado por revistas.
E havia o goodie bag.
E eu cheguei lá e disse: ah, não preciso do goodie bag, obrigada. Ah, não, mas é incluído no preço. Eu: sim, eu sei, mas eu não quero. Ela: mas tem aqui coisas grátis. Eu: repara, eu sei que tem. Mas pronto, não preciso.
Claro. Estamos aqui 250 metros de tecido, mas é grátis. Exato. Por que é que não leva?
Exato.
Este, o custo de produção deste saco foi muito maior do que qualquer outro de plástico que você leve.
Exato. Mas pronto, eu acho que penso, vou perder aqui se calhar um bocadinho de tempo a dizer, mas pá, não, às vezes não vou, porque às as pessoas não estão nem aí, portanto nem vale a pena.
Davas um cartãozinho com o teu site.
E como é que tu depois te relacionas com uma pessoa que é o oposto de ti? Com acumuladores, por exemplo.
Perfeitamente. Não.
As ordens, mas isso é doença, tens que respeitar.
Sim. Eu faço muito por ter só o que é necessário na minha vida e, portanto, acabo por ter menos coisas do que será numa casa normal. Normal, como se a minha casa não fosse normal. Mas também vêm parar sacos de plástico lá à casa, por mais não seja porque quando a minha mãe ou a minha sogra trazem comida, porque, por exemplo, agora estamos a viver o nosso pequeno T0.
Exato.
É necessário. Vem num saco de plástico e paciência, está tudo bem. Vivemos muito bem com isso. O saco já foi produzido, nós vamos dar-lhe um outro uso. E eu tenho em casa coisas que reaproveito, por exemplo, jornal, se calhar não dei de fora até o Natal para fazer embrulhos.
E agora que tens uma bebé pequena, uma vez fiz um carnaval todo com sacos de plástico, fiz uma máscara gigante só com sacos de plástico.
Pronto, portanto, olha, tá um ótimo uso.
Uma ideia.
Ótimo uso, portanto, ou seja, não, eu tenho algumas coisas que acumulo, por assim dizer, porque sei que vou usá-las em vez de estar a comprar outra coisa para depois usar. Uhum. Por exemplo, roupa que está rasgada e não dá para remendar, eu corto para panos. E às vezes tenho muitos panos, mas eu sei que vão ser necessários, portanto não há...
Não corres o risco de ter depois panos a mais.
Não, porque os panos, quer dizer, eu vou sempre usar, tenho uma cadela, volta e meia, a cadela vomita, sei lá, não quero usar os panos ou as esfregona, sei lá, prefiro usar aqueles panos e fazer uma lavagem.
Então tu não fazes aquilo que muita gente faz, toda a gente faz, do eu vou guardar porque pode ser preciso para lá.
Isso é muito difícil acontecer lá em casa, eu só guardo se tiver mesmo
em mente...
Até
porque não tem espaço.
Sim, neste momento não tenho espaço. Mas é se mesmo se tiver em mente um propósito para aquela coisa, eu guardo. Se não tiver, mesmo que seja para daqui a muitos meses, mas se não tiver em mente um propósito, quer dizer, também não tenho assim tanta coisa que neste momento fica em casa, não é? Portanto, eu acho que a partir do momento em que nós recusamos a maior parte das coisas, deixa de acontecer o vou guardar just in case. Porque...
Exato.
A coisa nem sequer chega aí lá para casa se eu não precisar dela, nem se for just in case, não é?
Se continuares a recusar os goodie bags, está
tudo certo.
Porquê que tu achas que as pessoas não estão alerta para a urgência de mudarmos os nossos hábitos de consumo? O que é que falta?
Eu acho que falta um bocadinho vermos diretamente as consequências. Nós falamos muito de aquecimento global, falamos muito de sobrepopulação.
Mas isso tem a ver muito com o que os mídias não mostram.
Os mídias não mostram e às vezes... Existem jornalistas muito focados nesta questão. A Marta Cerqueira, por exemplo, fala muito sobre isto e eu gosto muito de seguir o trabalho dela. Mas há muita gente que, quando passa um bocadinho a mensagem de que quem é ambientalista é hippie.
Exato.
Montes de vezes me perguntam se eu vou vacinar a minha filha. Quer dizer, o facto de eu estar preocupada com o futuro dela mostra que eu...
Se lavas o cabelo.
E ao ouvir o teu podcast, tu falaste disso e disseste: eu e o meu marido somos pessoas normais, não precisam de ter medo.
Exato.
Podem vir cá a casa, nós também temos papel higiênico para vocês usarem.
Exato.
Porque estavas a falar dessa questão.
Sei lá, eu prefiro usar a torneirinha, eu poupo muito mais água e pronto, tenho um artigo todo explicado sobre isto, obviamente, mas
assim.
Porque efetivamente o que dá trabalho é a investigação. Mas
como tu fazes isso por nós?
Pronto, a questão é essa. A questão é que eu acho que há muito, muito pouco, se calhar, tempo também para os jornalistas de fazerem este tipo de trabalho. Eu comecei isto de licença em casa, uma gravidez de risco, tive imenso tempo. Os jornalistas são muito pressionados também hoje em dia por editoras ou por produção e têm de despachar notícias. E às vezes há aqui um trabalho de investigação mais fundo que não é feito. Pronto.
Exato.
E às vezes quando é feito é para mostrar que a malta que é ambientalista tem um parafuso a menos.
Exatamente.
E, até sou bastante conservadora, mas pronto.
Tu achas que é possível não ser minimalista, mas ser uma pessoa com bons hábitos de consumo na mesma e que esteja a contribuir para a sustentabilidade do...
Sem dúvida, sim.
Mesmo que eu seja uma maximalista e adoro ter a casa cheia de coisas. Não, por exemplo, eu acho que sou um bocadinho maximalista na casa.
Sim.
Eu gosto de casas minimalistas, mas na minha não. Eu gosto de ver a casa com imensos quadros. Né? Mas isso faz de mim uma pessoa... mais afastada da sustentabilidade?
Não acho de todo. Acho que tem a ver com o tipo de consumo. Se aquilo que tens em casa tem um propósito, e nem que seja o propósito de tornar-te o teu lar e tornar-se um espaço agradável para tu e tu
olhar para a parede e estar feliz.
E olhar para a parede. É importante a casa ser o nosso local de repouso, não é? E para muitas pessoas isso é fazer um declutter, não é? É tirar tudo o que não interessa. Para outras pessoas é pôr tudo aquilo que interessa. E se calhar, por exemplo, em minha casa, eu também não sou minimalista. Eu tenho um serviço para 12 pessoas. Quer dizer, nenhum minimalista tem um serviço para 12 pessoas.
Exato.
Mas para mim era uma coisa que era muito importante. Eu queria imenso ter um serviço porque eu adoro receber amigos em casa e adoro receber família em casa.
Portanto,
esse aspecto para nós era importante. Portanto, nós não vamos à partida, tirando aqueles japoneses que vivem com 150
coisas. Era isso que eu ia perguntar. Tu és fã da Marie Kondo?
Eu gosto muito da Marie Kondo, mas não para o minimalismo, para a parte da organização. Porque ela diz muito a parte do Spark Joy e tudo mais, que é muito giro, e de facto eu só mantenho as coisas que me dizem alguma coisa ou que são necessárias, efetivamente. Mas eu vejo a Marie Kondo muito menos como minimalismo e mais como.
É mais
como
um
técnica.
Yoda, não é?
É mais ou menos.
É mais especialista em Tetris de coisas em casa.
Sim, mas as coisas podem estar muito organizadas e serem a mais, não é mesmo? Ou seja,
isto tem alguma coisa a ver com Feng Shui também?
Eu acho que pode ter, não necessariamente. Eu não sou grande especialista em Feng Shui. Sigo a Wanda Boa Vida, que é especialista no assunto.
Vais ter que escrever um artigo no site sobre
Sim,
isso.
Sim, e acho muito curioso o Feng Shui. Eu estudei arquitetura e na arquitetura nós éramos muito mais funcionais no espaço. O espaço tinha de servir assim e assim, mas de facto quando se abre uma porta convém não ter uma parede X, ou convém, se o teto é muito alto, se é um quarto de criança, baixar um bocadinho ou pôr as coisas ao nível dela. Isso são coisas que para mim é uma questão de bom senso. Mas que o Feng Shui traduz efetivamente em passinhos.
Sim.
E eu ainda não sigo Feng Shui, ainda não fui falar com uma especialista em Feng Shui, mas quero muito falar. Mas eu acho que o Feng Shui tem mais a ver com a posição e o que atrai. Ou seja, a posição das coisas na nossa casa e o que pode atrair. No Feng Shui, se calhar, vai haver uma altura em que vamos passar também para um declutter à la Marie Kondo, mas,
exato.
Mas também passa por posicionar objetos de forma estratégica em casa. Portanto, por aí também são necessários objetos.
E o minimalista também faz esse trabalho.
Também, sim, acho que sim.
Depois tu pensas tanto naquilo que queres e não queres que tens de perceber
sim, onde
claro.
É que vais
colocar, estar as coisas.
Exatamente, para dar o destaque devido. Pronto, o destaque.
Mas atenção. Há de haver aqui obstáculos ou não?
Exato.
Quais é que são as maiores desvantagens do minimalismo?
Desvantagens do minimalismo? Ora, eu até agora, eu ainda não...
O que é que te irritou até agora? Tu pensaste...
Sinceramente...
Por exemplo, não há experiências que custam muito dinheiro ou que se calhar podem ser consideradas não minimalistas, mas que são indispensáveis de serem vividas na tua ótica,
sim,
por exemplo?
Sim, há muita... Eu acho que tudo aquilo que é indispensável para nós... enquadra-se no minimalismo. Ou seja,
pois, porque se é indispensável.
Se é indispensável, faz
não
parte.
Não vais desfazer.
Sim, exato.
Uma coisa anula a outra.
Eu desfaço-me de tudo aquilo que não é necessário, mas não me desfaço daquilo que me traz efetivamente muito gosto, muito prazer. Que seja, por exemplo, viajar para mim é indispensável e não é nem sustentável, nem entra no minimalismo. Porque...
Eu tenho pensado imenso nas viagens, temos falado sobre isso, nas viagens de avião. Meu Deus, é a principal causa de destruição do planeta. O que é que eu estou a fazer à minha vida?
Não é a principal, mas
é uma das.
É uma das, sim. As viagens são uma das. Os cruzeiros são piores do que o avião. Ainda assim.
Ah, é?
Boa
ainda,
curiosidade.
Não,
sim.
Mas ainda são.
Ainda são.
Ninguém está interessado em investir para que não sejam.
A MSC agora assinou um protocolo em que vai.
Vamos lá.
Mas isto vai demorar anos sim. e anos e anos.
Vai demorar muito, sim. Eu acho que...
Os tais 11 anos que nós temos para que o planeta
eu
não.
Eu acho que é curto.
É muito curto, não é? Pois.
Sim. Acho que vamos ter de aprender a viver com mais 2 graus, no fundo.
Achas?
Sim. Mas vamos conseguir. O ser humano adaptou-se até hoje. Eu não sei.
Mas vamos sofrer.
Vamos.
A questão é: teríamos que sofrer agora também.
Sim.
Porque teríamos que dar os tais passos atrás para
claro,
que as coisas
claro.
não evoluíssem.
Mas também o sofrimento que vamos ter, que temos de ter, na realidade não é um sofrimento, é uma pergunta de desvantagem. Eu ainda não tenho nenhuma desvantagem. Eu até agora tenho poupado dinheiro, tenho vivido com as coisas que me fazem feliz, não tenho aquelas tralhas em casa que eu penso que aqui está aqui a fazer. Portanto, acaba por
e
ser
a tentação, por exemplo, tu vais a um centro comercial, porque vais, porque toda a gente vai, e em Portugal temos imensos, não dá para fugir. Como é que tu resistes a uma montra que tem a tal roupa que tu vestias se ainda tivesses o blog de moda, por exemplo?
Eu acho que há aqui uma vantagem grande, que é, precisamente, em que a pessoa aprende a recusar e a viver com menos coisas, consegue ter mais pocket money ou tem mais dinheiro para investir, porque sobra mais dinheiro ao fim do mês. Isto é um facto. Os nossos amigos ficam sempre, mas isto não é um estilo de vida mais caro. Não, é mais barato. Okay?
É para aprenderem a não vos chamar hippies. Exato. Tem imenso dinheiro. Nós... agora.
Não, nada
ficaram
disso.
Ricos.
Mas o dinheiro sobra ao fim do mês, e como sobra, os gostos vão também ficando. Eu começo a pensar, se calhar eu consigo investir numa peça um bocadinho mais cara que gosto mais. Então uma Zara já não me tenta assim tanto, porque eu prefiro gastar no Mimovo, por exemplo. E como tenho mais 50 euros ao fim do mês, se calhar, se quando eu for gastar, eu ao fim de todos os meses a ganhar mais 50 euros, se calhar ao final do ano, quando eu tenho mesmo que comprar um casaco, ou quero mesmo comprar um casaco, eu compro numa marca.
Chanel,
pronto, ainda não chegámos lá.
Não, mas uma Stella McCartney, que é assim mais sustentável também.
Sim, tá, por exemplo. Mas pronto, ou seja, sobra mais dinheiro, então a Zara acaba por não me dizer tanto, porque eu penso, não, eu quero investir numa coisa que faça mais sentido, e fico, se calhar, mais uns meses a namorar uma peça, e se calhar ao fim desses meses, se calhar compro.
Consegues.
Sim.
Há quem diga que o minimalismo, eu li isto na internet, que o minimalismo é um privilégio de pessoas que vivem no mundo ocidental.
É, também acho.
Concordas?
Concordo, sim, concordo. Acho que é como a sustentabilidade, nós não podemos impor a sustentabilidade a uma pessoa que não tem o cuidado de comer aos filhos. Não podemos dizer comer carne é pior para o planeta, ou comer muita carne é pior para o planeta. Não lhes podemos dizer isso, porque eles neste momento querem que os filhos sobrevivam, e portanto se a carne é o que vai garantir a nutrição, é o que lhes vão dar.
Óbvio.
Ou não podemos falar em situações de pessoas que vivem em guerra, falar de ter menos. Eles vivem com menos do que necessitam, efetivamente. Portanto,
exato.
Podermos fazer esta edição à nossa vida é um privilégio, assim como podermos não o fazer também é um privilégio. Eu acho que não há ninguém no mundo que esteja a ouvir este podcast que não seja privilegiado, porque tem acesso à internet, porque tem acesso à eletricidade. Portanto, no fundo, nós estamos a falar entre pessoas privilegiadas, e é bom que saibamos que existe esse privilégio. Não acho que o minimalismo seja... O minimalismo é uma necessidade para metade do globo. Não é uma escolha. E para mim é uma escolha. E não há maior privilégio do que poder escolher como é que queremos viver, não é?
Pelo exato.
E essas pessoas não podem.
Exato. Sim. Essas são minimalistas à força. O dinheiro não traz felicidade. E o minimalismo? Achas que podemos mudar aqui o ditado?
Eu acho que o dinheiro traz felicidade. Não sou.
Patão. Eu também
que,
acho.
Eu também acho.
Eu acho
também
que acho.
Porque... Eu olho para o Cristiano Ronaldo e acho que ele é uma pessoa feliz.
E a Georgina também. Eu acho que não é só o dinheiro que traz felicidade,
depende,
mas
como gerimos
obviamente...
o dinheiro pode ser um fator de stress também, e em termos, por exemplo, de saúde mental, que foi o último episódio que eu ouvi, que é um aspecto importante. O dinheiro pode afetar a saúde mental. Portanto, o dinheiro pode trazer felicidade se for bem gerido, e se não causar, não for uma fonte de ansiedade. O dinheiro traz felicidade se for aplicado para coisas que nos trazem felicidade. Eu acho que se nós falarmos com uma mãe que não tenha dinheiro para alimentar os filhos,
ela
nós
não
lhe
está feliz, não é?
Ela não está feliz porque não pode alimentar o filho. O dinheiro é o meio para atingir o fim. Portanto, eu acho que traz felicidade na perspectiva em que vai ajudar-nos a atingir fins que nos trazem satisfação. Pronto,
e quando vamos às compras, como é que nós sabemos que estamos a ser minimalistas?
Por exemplo, não ir às compras é o primeiro passo.
Não, mas por exemplo,
para comprar comida.
Sim. Olha, no supermercado, eu acho que... E isto acho que minimalismo e sustentabilidade vão par e passo. Fazer lista de compras, que é... O que é que eu vou consumir ao longo da semana? Eu faço emendas, faço os menus.
Ah, tu fazes os menus primeiro.
Faço.
Estou sempre naquela. Eu faço o menu primeiro ou o menu depois de comprar?
Eu faço o menu primeiro para ter a certeza que compro as coisas para aquele menu. E eu sei, eu não sei o que é que me vai apetecer daqui a um mês. Então quando estava grávida era muito difícil. Mas sei mais ou menos o que é que me apetece em 2-3 dias. E falo com o meu marido e digo, olha, vamos fazer isto e isto. O que é que te parece? Ele diz, não apetece nada comer, sei lá, feijão com... Com couves, sim. Então troca por outra coisa. Ou não apetece nada comer sopa de abóbora. Pronto, então aí vemos o que é que está na época, mais ou menos. Vamos ao supermercado, já com os alimentos feitos. Nós temos um Excel mega organizado.
É isso que eu ia perguntar, se calhar há uma app para isto.
Eu não uso uma app.
Mas deve haver, mais do que uma.
A Cookidoo faz mais ou menos
como,
isto.
Como?
A Cookidoo é uma coisa da Bimbi.
Cookidoo.
Ah, ok.
Sim,
sim.
Mas paga-se.
Tu tens Bimbi?
Tenho Bimbi, mas dá não jeito. Uso a Cookidoo.
Okay.
Uso o meu Excel. Porque... Basicamente, ponho no Excel as receitas, estão lá todas. Eu ponho o que é que vai ser o menu, aquilo dá-me uma lista de compras, eu vou às compras e compro. É super simples. Não sobra nada, o que sobrar nós fazemos e congelamos ou arranjamos. Nós também, a nossa cadela come alimentação natural, portanto, acaba por ser mais fácil de aproveitar talos de brócolis e coisas do género. Portanto,
ela come talos de brócolis?
Come e adora.
Ai, que fixe.
Isto tu habituaste-a ou por acaso percebeste que ela gosta? Ok, então.
Não, ela comia ração e ela sempre teve muitas alergias e muitas coisas e começava. fomos falar com uma veterinária que faz barf, alimentação natural para cães, que é carne, e ela é a única que come carne lá em casa. Carne e legumes e mais umas quantas coisas. E começámos a fazer esta alimentação. E a minha cadela é um labrador, os labradores comem tudo. Exato. Tudo, indo pedras.
São aspiradores, portanto, é verdade.
É
já
muito
tive
difícil.
Um cão que comia pedras.
Mas eles comem, até pedras. Nem que seja por nervosismo, estar a morder qualquer coisa. mas sim. E portanto, optamos por poder aproveitar a comida e quando não dá para aproveitar para ela, pomos na sopa, quando dá para ir para a sopa, vai para caldos. Pronto. E tudo se faz.
Muito bem.
Adoro. Olha, ainda não dissemos o nome do teu site, mas é super importante. dozero.com.
Do traço zero.com.
É super informativo.
Então, e quando queremos livrar-nos do que temos a mais, devemos dar ou vender?
Depende, que já é fiz melhor? Imenso dinheiro a vender.
Vendes onde? Precisamos de...
Bom, eu vendo muitas coisas, primeiro no Instagram, porque tenho a sorte de ter uma comunidade relativamente grande, não tão grande como muitas das pessoas que vocês entrevistaram já na Mega, mas é o suficiente para conseguir vender muita coisa. Vendo para amigas também, vendo no LX e depois existem imensas feirinhas onde ainda não pus a vender, mas dá para vender. Eu geralmente vendo as coisas que eu sei que são super de época, de moda e que vão ser super bem aproveitadas. Porquê? Eu acho muito importante a valorização daquilo que compramos. Acho que quando nós pagamos por uma coisa, nós temos uma ligação um bocadinho acima de uma coisa oferecida com o objeto. Porquê? Porque temos, pagamos
então,
por ela.
A ligação emocional tem preço.
Exato.
Tem um valor acrescentado, sim. Eu acho que tem um valor acrescentado, não necessariamente pelo preço.
O
preço é o imposto emocional, vá. Mas temos aqui uma ligação. E eu sei que se eu vender a uma pessoa que quer efetivamente aquilo, vai valorizar, se calhar, de uma maneira diferente, como se eu doar, eu dou uma instituição, eu não sei para quem é que vai, e não sei se essa pessoa escolheu especialmente aquilo que está a usar. Ou se a instituição simplesmente pôs em sacos e disse toma isto, toma isto, toma aquilo. Não sei, não conheço a pessoa para quem vai. Portanto, por exemplo, se eu puder dar a alguém que sei que precisa, mas que quer efetivamente essa coisa, eu prefiro dar. Mas se for para dar para um contentor, eu prefiro vender. Porque no contentor aquilo vai para uma pessoa que eu não sei se vai valorizar aquilo.
Exatamente.
Ou não. Se vai gostar, se não vai gostar, ou se é por uma questão de necessidade, e passado uns tempos pode ter outra. E a verdade é que nós não existe globalmente uma crise de roupa. Existe roupa a mais no mundo. Mesmo para pessoas carenciadas existe roupa a mais.
É verdade.
Portanto, não é... Se efetivamente existissem pessoas que não conseguissem investir, por exemplo, quando aconteceram os desastres naturais em Moçambique, eu mandei imensa coisa, porque efetivamente eles precisavam. Mas globalmente existe excesso de roupa e existe roupa que está a ser doada para caridade que vai para aterros.
Até nos países com mais dificuldades, que não tenham tido um desastre natural.
Se virem o documentário do True Cost, fala muito sobre a indústria da moda.
Eu vi e fiquei,
também eu.
E efetivamente existem aterros só com roupa.
É
porque
verdade.
Não há vazão, não há tantas pessoas no mundo. Nós estamos a consumir roupa a um ritmo alucinante e não há pessoas no mundo.
Eu não percebo porque é que uma Zara lança uma coleção duas em duas semanas.
Fast
não é necessário.
Não é necessário. Eu acho que devia começar a haver um imposto sobre este tipo de consumo.
E depois, mas depois tentam compensar e têm a roupa, a secção da Join Life e a secção do entregas a tua roupa velha e tens um voucher.
Eu percebo a ideia.
Ou seja, impulsionar-te a comprar isto na H&M, por exemplo.
Sim, sim. Eu percebo a ideia e a Conscious. Eu percebo a ideia, mas eu acho... Sinceramente, a Gaia e a minha Zara que me perdoem. Nunca na vida de fazer parcerias com
estão,
elas, obviamente.
Eu acho que estão a perdoar-te.
É greenwashing. Isso é aquilo que se chama de greenwashing. Porque não há. O mais sustentável é não consumir ou consumir de maneira carbon positive. Pronto.
Eu gostava de tentar perceber como é que nós, consumidores, iríamos reagir se a Zara dissesse agora: malta, há 4 coleções por ano.
Íamos ajustar-nos e não ia morrer ninguém.
Claro que não, ia ser perfeito.
Sim,
e eles depois iam à falência.
Ias comprar
também. Isso.
Não iam à falência. Ias comprar muito mais conscientemente. Se calhar eles podiam aumentar os preços, estou a dar ideias.
Sim.
Porque iam ter uma cadeia também de produção, se calhar, em que iam valorizar mais as pessoas todas da cadeia.
Sim, a questão é só porque eles não o fazem, acredito eu, porque sabem que a concorrência a seguir vai fazer o dobro. Ou seja. A minha questão é esta, se toda a gente o fizesse, se fossem obrigados a fazê-lo, faziam. E nós ajustávamos enquanto consumidores, porque há 20 anos não tínhamos uma Zara a fazer coleções duas em duas semanas.
Claro.
Mas eles não o fazem porque sabem que vão perder cota de mercado. Pronto, no fundo é a economia.
É só a economia à frente da ecologia.
Sim,
sempre.
É.
Ainda.
Sim, eu acho que não são incompatíveis. Não acho que economia e ecologia
sejam
compatíveis.
Eu acho que não deviam ser,
sim,
para isto resultar.
A sustentabilidade dá dinheiro, mas tem de ser bem feito. E tem de ser pela informação dos consumidores e não dá muito jeito os consumidores serem informados para muita gente.
Para a maioria.
Dói ouvir isso, não é?
Mas é verdade.
Para quem se quer informar acerca deste tema, tu falaste num podcast, Minimalists. Uhum,
sim.
Temos também o documentário da Netflix, Minimalism.
Uhum, por exemplo, tens o True Cost.
O True Cost em relação, sim, à roupa e mais.
Mais. Existem duas TED Talks muito boas sobre,
boa,
o minimalismo. Eu adorava lembrar-me do nome deles. Um chama-se Dave Bruno, que é o Viver com 100 Coisas.
Dave Bruno?
Sim, Dave Bruno. Que é Viver com 100 Coisas,
uau,
basicamente.
Conseguias viver com 100 Coisas?
Não, não conseguia. Não.
Eu acho que tenho 100 coisas em mim neste momento. Tipo, os fones, o telefone, as botas.
Não conseguia. E qualquer pessoa que vive com um bebê sabe que é impossível, porque eles estão sempre a crescer.
É verdade.
Mas o que é que eu consigo fazer? Comprar em segunda mão. Portanto, eu vou comprando, vou emprestando, vou... montes de coisas dela são herdadas do primo. Tanto que ela anda montes de vezes vestida de rapaz.
Eu também sou dessa team. Sou dessa team.
É bom para tudo. É bom para a carteira, é bom para o ambiente, é bom para o stress, é bom para
e até
tudo.
Em termos, por exemplo, eu agora andei anos e anos à procura de óculos de sol.
Sim.
Uns óculos escuros que eu gostasse. Sim. Não vi porque neste momento
não
aquilo que se vende...
Tu lá em Londres experimentaste mil.
Exato. Aquilo que se vende neste momento não é uma coisa que eu gosto. Sim. Então eu vou ao mercado, sim, de segunda mão.
Exato.
E eu sei que vou encontrar sempre,
exatamente,
alguma coisa. Porque temos todas as gerações passadas ali naquele mercadinho.
É
muito
mundo,
mais barato.
Sim.
Estamos a ouvir a tua bebê, entretanto.
Desculpem.
Ela não está a gostar do tema dos óculos de sol. Ela acha que isso é desnecessário, Teresa.
Sim,
como é que tu vais lidar com ela quando ela crescer e for, se calhar, o oposto de ti?
Não vai ser, então ela vai ser tocada pela mãe, não é?
É.
Sim, se for o oposto, é o oposto, não é? Lá está, eu acho que uma das coisas importantes é não impor a ninguém também, para não sermos os malucos do minimalismo ou malucos da sustentabilidade que impõem coisas a pessoas que não é real, porque cada pessoa tem o seu estilo de vida e tem o seu paradigma e tem as suas,
claro,
crenças, e portanto não vamos... Eu não consigo impor nada a ninguém, porque se eu impuser não vai ser sustentável a longo prazo. A pessoa não vai levar aquilo para a frente depois de eu deixar de estar lá a chatear a pessoa. Portanto, acho que é importante a pessoa ver o que é que pode mudar, o que é que quer mudar e o que é que consegue mudar. E a partir daí cada um faz as suas mudanças, se quiser fazê-las e ao tempo delas.
Pronto. Sabes o que é que eu sinto? E tem muito a ver com aquela campanha, ou pelo menos isso é uma das provas de que está a acontecer, a campanha da reciclagem, que é a miúda a dizer: mãe, uma vez, tipo, já
uma
são
vez,
as crianças
são
que estão a ensinar,
sim,
os pais,
sim,
não é?
Sim,
já
sim,
é
sim,
esse
sim,
o truque.
Sim, sim, sim.
Eu lembro-me quando eu fiz voluntariado em África e quando estive lá, nós usávamos muito essa estratégia,
uhum,
com os miúdos.
Sim.
Eram os miúdos que iam para casa e diziam:
sim,
mãe,
é
eu tenho que comer assim,
é,
e temos que fazer isto, para poupar dinheiro temos que fazer isto.
É verdade, é verdade. Mas eu acho que os miúdos são ótimos nisso, e as escolas têm um papel fulcral nisso, se os pais não tiverem para aí virados. Mas depois também acho que muitas vezes... Desculpa.
Querem fazer uma pausa? Queres lhe pegar?
Não, eu não sei se ela se vai acalmar se eu lhe pegar.
Experimenta. Olha, ontem, por exemplo,
nós vamos
estava...
continuando a conversar.
Não te preocupes.
Pode dizer.
Ontem estava a ver o programa do Mazarra, Árvore dos Desejos.
Sim, eu também vi, adoro esse
e
programa.
E viste aquele miúdo que falou sobre o planeta, sobre ele é de Bragança, queria ser presidente da Câmara.
Ai, não vi esse,
queria
não
limpar
vi esse.
A cidade, queria acabar com a comida de plástico para acabar com os gorditos.
Uau!
Que ele disse.
As crianças são muito verdadeiras.
Mas é verdade, eu acho que os, sim, miúdos hoje em dia, e cada vez mais, têm uma consciência disso que nós não tínhamos.
Nós não tínhamos, não nos foi incutida, foi-nos incutida a questão da reciclagem, mas era sempre tudo muito pela rama.
Sim, é verdade.
É o amarelo, era só tinhas que saber as cores, pois, e pronto.
Era.
Mas depois eu chegava à casa e efetivamente os meus pais não faziam essa reciclagem.
Ninguém reciclava.
E eu também,
sim,
não os obrigava a isso, não é?
Os meus pais sempre reciclaram, portanto eu tenho essa grande...
Os meus pais reciclavam coisas grandes,
sim,
ou o papel.
Mas efetivamente ainda hoje em dia ainda são as coisas grandes que são mais recicláveis. Portanto,
pronto,
mesmo que um produto seja reciclável, não significa que vá ser reciclado. Ou seja,
percebo, claro.
As coisas maiores, a triagem é feita por pessoas e por máquinas também, e por sistemas, mas que se tiverem para pegar num plásticozinho de um repassado ou numa embalagem de um detergente de 5 uhum. litros, eles vão separar a embalagem de detergente de 5
claro.
litros, porque vai dar mais lucro, enfim, a reciclagem. Portanto...
Eu, no outro dia, ou foste tu que me disseste, que alguém viu um vídeo de funcionários que recolhem o lixo para reciclagem e estavam a pôr tudo no mesmo sítio. Uma coisa que eu também já vi.
Ah, eu não vi isso.
Mas isso é lixo contaminado. O que acontece? Há uns tempos mandaram-me esse vídeo.
Ok.
Dizer, tu andas sempre a dizer para as pessoas reciclarem. Fazer
exato,
isso,
nós vamos reciclar isto.
Como é que
exato. Porquê que andam a fazer isto?
Então, a reciclagem pode estar contaminada. Ou seja, se no papelão puserem óleos, o papel é enviável.
Mas aí o problema já é nosso, então. Temos de ter cuidado com isso.
A questão é essa, é nosso. E nós temos uma responsabilidade. Eu gosto muito de pensar que nós podemos mudar o metro quadrado à nossa volta. Nós temos a responsabilidade de fazer bem, não pensar mais ninguém faz, portanto não vou fazer. Não,
isso é tipo, exato. Não, esquece.
Nós temos essa responsabilidade e temos a responsabilidade de educar quem está ao nosso metro quadrado à volta e que não sabe. Ou seja, se eu vejo um vizinho a pôr uma coisa errada no lixo, eu digo-lhe, vizinho, olha, este aqui é Nier, sabe? Isto funciona assim, não é? Uhum. Portanto, as pessoas não são obrigadas a saber, não são obrigadas a ser curiosas sobre o assunto sequer, é pena, mas não podemos obrigar ninguém. Mas nós, o meu papel está cumprido a partir do momento em que eu vir isto a acontecer e fizer alguma coisa em relação a isso. Acho que não podemos também desresponsabilizar-nos enquanto consumidores. Embora tenhamos uma culpa partilhada, é uma culpa.
E como é que tu achas que conseguimos influenciar ou introduzir o minimalismo e estas questões da sustentabilidade aos adolescentes que vivem com os pais, que só querem sair, não é?
Sim,
ver,
claro.
Comprar roupa.
Comprar roupa.
Já têm os pais porque não têm aqueles óculos. Que
exato.
Eu tenho imensa gente novinha que me segue e que me faz muitas vezes pergunta, que é, em casa dos meus pais, o que é que posso fazer? E a verdade é que em casa dos pais nós podemos ter responsabilidade sobre as nossas coisas, as nossas. E às vezes nós não temos dinheiro para as comprar ainda, ou não temos nem uma mesada, nem um trabalho, não é? Ou mesmo quando temos uma mesada, o dinheiro vem dos nossos pais. Eu, pelo menos, não me sentiria bem a ir contra os meus pais na utilização do dinheiro que eles me dariam. Mas há muita coisa que podemos fazer. Uma delas é dar o exemplo. Os nossos pais, por tendência, vão sempre achar à primeira que as coisas que os filhos estão a fazer é porque agora lhes apetece. Então, os adolescentes, agora apeteceu-lhes, daqui a uma semana.
Exato, é um caprichozinho.
Vão dizer, olha-me a tua pancada agora. Pronto,
exato,
pronto.
Para a semana
agora
é o quê?
Agora é esta. Agora vieste com esta da reciclagem, pronto. Mas exato. O exemplo é dizer, não estamos a desistir, continuo com esta opinião, é ir mostrando informação aos pais, porque às vezes os pais também não sabem porque viveram numa época diferente.
Exato.
E responsabilizamos-nos pelas coisas que são nossas, tomando bem conta delas, que é uma coisa que...
Tão querida a tua filha.
Ela quer mamar.
Sim.
Então, mas podes dar. Adoro.
É uma coisa que os adolescentes não fazem muito bem, é tomar conta das coisas. E se os pais virem que...
Ah, tá. Só para quem não está a ver.
Exato.
Se os pais virem que estão a tomar conta bem da conta das coisas... Não, estão a tomar bem
conta das
coisas.
Coisas.
Pela primeira vez na vida, começam a ver se calhar ela está a falar sério em relação a isto. E cuidar daquilo que nós temos é a melhor maneira de sermos sustentáveis e minimalistas, porque as coisas vão durar e não vamos ter de comprar outra vez. Se tentarmos, em vez de comprar roupa na Zara todos os meses, decidirmos, não, eu não preciso de mais uma camisola preta, porque não preciso efetivamente, porque não é uma questão de necessidade, ninguém vai morrer se eu não tiver uma camisola preta.
Mas sabes que quando tens 16 anos, tudo é motivo de...
Te dizem, mas eu sinto-me mesmo bem, claro, no meu dia-a-dia, se eu estiver num dia importante e estrear uma peça de roupa nova.
Façam,
que foi...
Façam, eu não sou ninguém para impedir as pessoas de se sentirem bem, nem sou...
Achas que pode haver aqui uma lei da compensação? Depois também já li sobre isso, sobre pessoal que não come carne, mas viajam de avião todos os dias, quando pode.
Sim. Eu acho que...
Eu não vou fazer isto para depois poder fazer isto em demasia.
Sim, não vou comprar nada para depois poder ir a andar de avião.
Eu percebo,
quando estás a poupar. Eu fazia isso com a mesada que os meus pais me davam. Poupar para aquele casaco.
Mas eles depois sabiam logo quando é que estavas a gastar mais e menos. Não?
Era sempre mais.
Mas eu acho que a lei da compensação, imagina, se for feito com o propósito de não vou gastar aqui porque quero gastar o dobro noutro sítio, se calhar temos aqui um problema.
Hipocrisia, talvez.
Talvez.
Connosco próprios.
Mas se for porque temos de o fazer, cada um tem as suas limitações. Que é, se eu tenho mesmo de andar de avião, porque o meu trabalho assim o exige, não há nada que eu possa fazer em relação a isso, tudo bem. Ou se eu ainda assim não consegui, algumas áreas da minha vida não consegui reduzir o meu consumo, está tudo bem, noutras consegui. Eu acho que não, isso não pode ser.
É melhor
desculpa.
Um bocadinho do que nada. É
chamar-nos hipócritas, vá, por causa dessas coisas, não pode servir desculpa para não fazer nada. Porque ao menos não sou hipócrita, ao menos faço tudo mal.
Pronto, exato.
Isso para mim é que acho que é perigoso. Ninguém vai fazer tudo bem, porque mesmo as coisas que nós achamos que estamos a fazer bem, muitas vezes, por exemplo, a maior parte das pessoas, há pessoas que às vezes mandam fotografia a dizer que a Catarina foi ao supermercado e não trouxe sacos de plástico, trouxe tudo em papel. E eu tenho sempre algum.
Pois, porque aquela pessoa vai. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer aquele papel?
Exato, e a questão é: o saco de papel é preciso 4 vezes mais água e energia para produzir um saco de papel. Portanto, e eu tenho sempre muito medo de dizer às pessoas que estão tão felizes, dizer.
Se calhar não fizeste bem.
se calhar isso não... E as pessoas não sabiam e achavam que estava a fazer o que
tens que utilizar certo. 3 vezes o de papel, não é?
Sim,
eu quase que decorei quase, aquela tabela
sim,
que tu...
Sim,
para justificar.
E é muito difícil usar 3 vezes um saco de papel.
É porque ele rasga. Eu, no outro dia aconteceu-me isso. Eu fui à FNAC e eles agora, na FNAC, olha, estou a passar a publicidade, boa ou má, não quero saber. Eles dão sempre um saquinho de plástico. E eu disse, não preciso do saco. Mas eu comprei um livro muito grande, era a versão ilustrada do Harry Potter. Mas não é para mim,
vale a pena, vale a pena.
E eu pensei, eu não vou conseguir levar isto na mão assim, nem quero. Então... Mas vocês agora têm uns sacos de não era de pano, era de cartão, de papel. Sim, são mais 10 cêntimos.
Pois.
E eu pensava, mas porquê que estão a cobrar por um saco de papel? Tipo, também já não se justifica. Mas pronto, ok, eu dou os 10 cêntimos. Porque não queria mesmo o saco de plástico e embirrei.
Sim.
Cheguei ao carro e o saco... Abriu-se.
Abriu-se, claro.
Portanto, aquele saco que me custou de mais 10 cêntimos.
Eram 2 pastilhas. Compramos com esse dinheiro.
Mas imagina, ele custou mais a produzir, eu não ia reutilizá-lo mais.
Sim, sim,
mais valia ter trazido de plástico.
Sim, é um bocadinho complicado às vezes nós sabermos também no momento, no calor
claro,
do
claro
momento, o que é que fazemos.
Claro que sim.
Mas sim, agora, olhando para trás, se calhar a próxima vez que fores à FNAC já não pedes esse. Pronto.
Saco nenhum.
Sim, eu, por exemplo, eu ando sempre com sacos de
pano.
De
pano, é isso. Sim.
Põe em todo
eu
lado.
Normalmente também.
Põe em todo lado, é mais fácil. Epa, claro que às vezes são para lavar. E
se calhar já usei alguns mais do que as tais cento e não sei quantas vezes.
Sim.
Tu eu estás acho... mesmo com essa tabela no
Eu decorei a tabela da Catarina, desculpa.
Não, é que podemos ver essa tabela já agora?
Está no site
do zero.com.
Sim.
Olha, Catarina, aqui um conselho para quem tenha ouvido este podcast e só agora tenha começado a pensar sobre isto e queira começar a ser mais minimalista.
Um conselho, um passo de cada vez, mesmo. É mais vale mudar uma coisa de cada vez e mudá-la de uma maneira consistente e sustentável, ou seja, para manter, do que estar a mudar tudo e de repente é demais, a pessoa entra em stress
e volta tudo para trás.
Portanto, eu diria mesmo mudar uma coisa. E se essa uma coisa for passar a andar de transportes públicos em vez de andar de carro, ou andar de bicicleta, ou ir para a escola a pé, ou eu acho que tudo conta. Eu sei que às vezes posso
Quando começaste, tu escrevias, anotavas as coisas que querias mudar ou que poderiam ser mudadas?
Sim, eu sempre escrevi tudo. Eu sempre fui a pessoa das
Boa.
Listas.
Por isso é que e, tu portanto, tens o site que tens, claro.
Sim, e ajuda-me um bocadinho a organizar-me a cabeça.
Porque eu acho que, imagina, no meu caso, se eu viesse de transportes para a rádio, eu teria que apanhar mais do que um transporte.
Sim.
Eu iria gastar. Para mim não dava.
Pronto,
o carro
bem.
Justifica.
Por isso eu tenho o carro.
Claro.
Sim. Até porque tens de ver o que encaixa na tua vida. Porque uma coisa é demorares 15 minutos de transportes. Outra coisa é
demorar uma hora e meia.
Exato. Tens filhos e tens.
E tempo
trabalho.
Aqui também é sustentabilidade,
claro,
não é?
Claro, é a tua sustentabilidade. A sustentabilidade tem uma vertente tripla, não é? Que é social, económica e ambiental. Portanto, a partir do momento em que uma destas não está bem. Ou se fosse mais cara.
Já não
está
a ser sustentável.
Já não está a ser sustentável, exatamente. Portanto, já não está a ser
sustentável.
Eu tinha
pensado nisso.
É verdade.
Sim, se não é sustentável para o teu estilo de vida, porque é que assim significa sustentável? É que consegues sustentar, consegues manter. Se não consegues manter na tua vida, não é sustentável para a tua vida. A tua realidade é diferente da minha. Para mim, por exemplo, o meu marido vai de transportes para o trabalho todos os dias. Ou apanhar daquelas limes. Ou...
Ah, sim, mas ele consegue, não é?
Ele consegue
em Lisboa.
Porque nós moramos. Literalmente, é em linha reta para o escritório dele. Quer dizer,
maravilhoso.
Não é.
Eu que
não
vivo
é
dois conselhos ao lado.
Exato, não consegues. Se calhar, imagina, se calhar para ti passa por planear refeições, por exemplo, para diminuir. Uma das coisas que mais podemos fazer enquanto consumidores é combater o desperdício alimentar, porque é uma das coisas que mais pesa no impacto para o ambiente e que é menos minimalista também. Andar a desperdiçar
Verdade.
Comida e deitar fora coisas.
Ai, que horror.
Não vale a pena.
Eu odeio, sim.
Pronto, e se fizermos listas de compras e planearmos refeições, não há desperdício
alimentar. Agora que penso nisso, o lixo orgânico e o plástico são os mais cheios em casa.
Então,
sempre.
O lixo orgânico pode ser compostado. Agora ainda não existe em todo lado. A Câmara de Lisboa está a ter uns projetos pilotos. Já liguei a chateá-los, mas a minha zona ainda não está incluída.
É na Alta de Lisboa.
Eu
também já me fui
informar
disso.
E Quinta das Conchas também. Eu estou no meio das duas.
Sério? Não? Aí aqui, exato. Mas a mim parece-me que é uma coisa que eles vão querer.
Sim. E eu disseram quanto mais pessoas ligarem e disserem que querem.
Sim,
eu vou ligar-lhes tipo, todos os dias. Não todos os dias, desculpem.
Sempre com um nome diferente.
Olá, mas é um projeto fixe, por acaso. Eu também estive a ler sobre isso.
Mas mesmo para quem não tem essa oportunidade, existe uma aplicação que é a Share Waste. que é para nós oferecermos o nosso lixo orgânico a quem o composte. E há muitas pessoas em Lisboa que recebem porque têm compostores em casa.
Faz isso?
Sim, faço, porque eu não tenho outra maneira ainda. Quero começar a ter, estou a estudar uma maneira de fazer em casa.
E essas pessoas que têm em casa, como é que conseguir? Porque acho que é mesmo difícil.
Sim, há pessoas que têm hortas urbanas e que têm
então,
o compostor
já têm
lá,
o compostor da horta.
Ou que têm vermicompostores que dão para ter em casa. Eu, para mim é impossível porque eu não gosto de vermes. Portanto, minhocas para mim em casa não pode ser. Mas há pessoas para quem isso não faz confusão. E ainda bem, pois porque é. Conseguem fazer e é super eficaz e a vermicompostagem é das melhores maneiras.
Não
de fazer
há nenhuma desvantagem né, no,
nos bichinhos.
Sim,
em
nos
casa.
Bichinhos em casa.
Aquilo não tem cheiro, não faz nada.
E eles não se vão revoltar numa noite e saem todos dali e começam a comer toda a gente.
Cordas não, minhocas em todo lado.
Não é muito vegan, não é ter um vermicompostor, porque elas estão a trabalhar para nós. Mas efetivamente estamos a alimentar as minhocas.
E é uma coisa natural.
Sim, isto acontece na natureza. No fundo, na vermicompostagem
também. Eu acho que elas estão felizes,
não é? Sim, sim. Eu também diria que sim, mas pronto, não,
não
eu
sabemos.
Não, eu não faço porque eu não gosto de mexer em minhocas.
É tipo o upgrade dos bichinhos da seda quando temos 10 anos.
Nem mais, mas é que na altura nós levávamos caixas de bichinhos da seda para casa e ninguém dizia que éramos doidos. Os nossos pais até lidavam com a coisa. A partir do momento em que eu disse, se calhar experimento vermicompostagem, que nós bichos em casa, e a pensar, bolas, quer dizer.
Quer dizer, temos gatos e cães, porquê é que não devemos ter minhocas?
Minhocas?
Não é?
Bem, uma caixa de minhocas? Eu não consigo ter, mas há pessoas que
não precisas dar vestinhas às minhocas que estão dentro do compostor.
Sim, não, de todo. Que seria?
Catarina, para terminar, achas que o minimalismo é ou deve ser o futuro?
Acho que vai tender para aí, necessariamente.
Pois, por necessidade, não é?
Sim, acho que vamos tender para o minimalismo. Por necessidade,
vamos ter que ter leis que,
sim,
que nos obriguem a ser minimalistas.
E por necessidade mental também. Porque nós somos todos os dias bombardeados com imensa informação e anúncios de todo lado e precisas de comprar esta mala.
E coleções de duas em duas semanas.
Esse é o fator que mais me fascina nisto tudo, é o mental.
É.
Porque se eu limpar o meu telemóvel, onde eu estou todos os dias, se eu limpar o meu escritório, onde eu estou todos os dias, se eu limpar a minha casa, se eu me desfizer de tudo aquilo que eu não preciso, fica tudo tão mais fácil.
E tens oportunidades para começar, faço a expressão, do zero. Ou seja, começas do zero todos os dias numa tela em branco. Tu pensas, ok, que é que hoje tenho que fazer isto, isto e isto. E não há nada ali que te distraia do que tens de fazer.
E isso relaxa-me.
É.
Olhar para uma gaveta e tirar as coisas que eu preciso e estar ali a ver e não sei o que
é
relaxante.
É
e não há nada melhor do que veres uma gaveta vazia ou semi-vazia, com espaço para pôr outras coisas.
Uma secretária limpa, uma secretária sem papéis em cima dos IRS.
Exato,
não sei
adoro deitar essas coisas talões. Fora. Adoro.
Sim, talões das malas. A minha mala neste momento tem mais talões.
Já.
Eu fico maluca.
Sim.
Porque eu compro as coisas para a Gracinha em segunda mão, nas lojas em segunda mão, e levo com talões que nunca mais acabam, porque eu tenho o talão e tenho o cartãozinho. Eu digo assim, mas eu não preciso de cartãozinho. E, então, já
e as pessoas dizem, mas é de graça. Leve lá o talão.
Isso,
e tu, graça é o nome dela.
Esqueça.
Esqueça.
Não, mas efetivamente, as pessoas dizem mesmo, mas pode ganhar, não sei o quê, mas eu não quero ganhar, não sei o quê. Mas porquê? Eu não preciso.
Agora fizeste-me lembrar aquelas amostras que. Odeio aquelas amostras que vêm em coisas de plástico.
Sim.
Não é o frasco, é
sim.
Aquela saqueta.
Aquela saqueta
nunca
reciclável.
Sim, não há sítio onde pôr aquilo. É difícil me abrir e tirar de lá o que quer que seja.
Só vais usar uma vez.
Só usas uma vez.
Mas fica
não
mal.
Quero.
Eu só penso, isto ainda compensa para as marcas? Alguém que ainda vá abrir, usar e comprar? Não faço ideia.
Não, pois não, não sei.
Eu não faço ideia.
Por usares aquilo, depois compras o produto a sério?
Se calhar, por acaso a minha mãe já aconteceu isso com creme. Mas não acho que seja muito comum.
Eu acho que é
mais
raro.
Sim. E outra coisa também importante, e tendo em conta a pergunta também, eu já me afastei da pergunta porque eu passo a vida a divagar.
Não faz mal.
Mas aquela pergunta de para quem tem 18, 24.
Sim.
Eu fiz uma mestrado em gestão e na minha tese, uma das coisas que estava a estudar era comportamentos, no caso era consumo de luxo, mas entre millennials e gerações mais velhas. E uma das coisas que já toda a gente chegou é que as gerações mais novas não querem produtos, querem experiências. E eu acho que as gerações que nos ouvem, se calhar mais facilmente, que no fundo é quase a minha geração, não é? Eu tenho 26, então sou assim.
Super nova.
Sim, exatamente. Quer dizer, super nova, mais ou menos, não é? Pronto, mas pronto, mas estou.
Eu tenho 32, portanto, vejo super
estamos
nova.
Estamos todos a mesma geração. E as gerações mais novas querem mais experiências, porque já estão muito mais consciencializadas para não precisarem ter tudo. Nós viemos de uma época em que as pessoas não, os nossos pais não tinham nada. Eu lembro dos meus pais me dizerem que quando casaram era um amor e uma cabana. Eles foram de lua de mel para o Minho e o carro teve um problema e tiveram de ficar a dormir numa estalagem que tinha um buraco no teto e apanhavam maçãs nas árvores e comiam para não gastar dinheiro.
Agora era o suficiente para o mundo acabar nos nossos 26 anos.
Meu Deus,
né?
Meu Deus, o que seria uma lua de mel em Portugal a comer maçãs nas árvores para não gastar dinheiro em restaurantes, não é?
E a dormir com um buraco no teto.
Mas isso também faz falta às pessoas. Hoje em dia é tudo tão fácil e vão fazer uma grande cena, não é?
Sim,
depois não há histórias para contar.
É isso. Eu e o meu marido íamos morrendo na lua de mel, porque íamos ir pegar um carro e íamos morrendo numa colina, por exemplo. Que é toda uma história.
Bela história.
Sim, mas portanto, os nossos pais vieram numa altura em que eles não tinham e quiseram dar tudo aos filhos. E portanto, deram, e nós habituámos a ser miúdos
problema.
Mimados a consumir. E o que se tem é o que se é, mas não é. E as gerações mais novas já percebem isso, que não é por ter que alguém é diferente. Nós já crescemos num mundo mais de igualdade de oportunidades.
Ou então é o outro ter.
Ou é
não
outro
é aquilo
ter.
Que tu vês que tens, mas aquilo que tu tens e que ninguém vê.
Sim, é o understated luxury. É o que se fala muito disso, que é o verdadeiro luxo é o tempo em as pessoas que, por exemplo, eu posso ter uma mala que custou, sei lá, 1000 euros e ninguém conhece aquela marca, mas eu sei que a tenho. Portanto, não é para agradar aos outros,
exato.
É para agradar a ti próprio e é para saber que aquilo te disse alguma coisa. Porque se eu comprei essa mala, não é porque uma pessoa gastar 1000 euros, é porque houve ali um conceito qualquer que me apaixonou e como eu não andei a gastar dinheiro em fast fashion durante 2 anos.
Conseguiste a mala de 1000 euros. Podes sim. dizer que tens a mala de 1000 euros, Catarina?
Não, a minha não é 1000 euros. Mas pronto, mas quer dizer, por acaso nova é, mas eu não a compro nova, não é? Portanto, eu não compro.
Nunca seria.
Sim, essa
o
é
preço.
Outra das vantagens de ser sustentável.
Onde é que tu compras tanta roupa em segunda mão?
Eu não compro muita roupa.
Onde é que tu compras pouca roupa em segunda mão?
Então, se o LX tem imensa coisa, eu não sou paga pelo LX, infelizmente, o LX, está na altura,
todos os
dias falo de vocês. Mas compro imensa coisa. Para a Gracinha, lojas Kid to Kids, Baby Loop tem imensa coisa de carrinhos e afins. Há imensas lojas em segunda mão. Há uma página de Instagram que é Kids Closet Story, que é pequenina, mas tem imensa coisa. Há uma espanhola que é Shop Capito, também tem essa coisa. Para mim, onde é que eu compro? Mercados de bloggers e coisas de género, segunda mão. Ainda há 2 fins de semana a Pipoca fez, uma venda no hotel. Compro no LX, compro a outras bloggers que têm, sigo no Instagram e que
da Feira das Almas, que é no primeiro
Feira
fim de semana
Almas,
do mês.
Sim. 70 também.
Pode ir à Outra Face da Lua também.
Outra Face da Lua, lojas em segunda mão em Portugal. E
aqui um apontamento. Sim. E as pessoas que dizem isso é roupa de morto, tens noção?
E então, mas a pessoa não estava morta quando a vestiu, estava viva.
Mas é, a questão é, mas é, pode ser.
Então, se for uma coisa muito, muito antiga, pode ser que aquela pessoa já tenha morrido, mas
é tão bom.
Não vou a roupa com ela.
Sim, já tinha.
Não é essa roupa que teve enterrada, não é a mesma coisa.
Que horror.
Exato. Não, mas a mim não faz confusão nenhuma, sei lá, você está ótima e saber que aquilo teve uma história e que posso dar, depois da vida de uma pessoa, ainda posso dar vida àquela roupa.
Eu já comprei roupa em segunda mão, não muita, para mim, mas há uma coisa que eu não consigo comprar, que são sapatos.
Sapatos, eu compro.
Os sapatos estão moldados ao pé da pessoa.
Sapatos para crianças, há algum problema
não.
A partir do momento em que começam a andar, é preciso ter cuidado.
Sim,
com,
pode já estar gasto
quase,
e tudo mais.
É preciso ter algum cuidado. Para mim, eu ainda não tive que comprar sapatos, embora a minha cadela não tenha ruído para aí 6 pares de sapatos.
Welcome to my life, yeah. E depois roem sempre só um, e depois o outro está impecável e tu pensas, porquê que não roeste os dois?
É
e assim era só um par.
Sim. E a minha cadela tem uma predileção por sapatos de pele, que geralmente são os mais
caros. São os melhores.
Sim. Portanto, eu tenho a minha cadela há 2 anos e desde aí eu simplesmente fui aceitando que ia perdendo pares de sapatos e não voltei a comprar.
Tens que pôr em sítios muito altos.
É, sim. E nas caixas, porque ela foi a primeira caixa e pode ser que eu chegue lá a tempo do sapato.
Começas a ouvir a caixa a ser ruída.
Mas eu compro e vou agora comprar. Eu preciso comprar umas botas. As minhas, infelizmente, o sapateiro já não as resolve.
Ir ao sapateiro e ir à costureira também é uma.
Sim.
Mas são
vou
práticas
sempre.
Que se estão
Dar
a perder.
Dar trabalho a essas pessoas.
Sim, mas é que mesmo há poucas. Quando essas pessoas morrerem, não sei se há as suficientes para as substituir.
Bom, para quem é de Lisboa, eu conheço vários, posso dar sugestões. E há muitas lavandarias já especializadas em recuperação de calçado. Existe uma no Porto e uma em Lisboa. Cá em Lisboa chama-se Boutique do Ferro.
Okay. Eu tenho um ótimo lá na minha zona, mas eu estou numa zona ainda privilegiada quanto a isso.
Mas imagina, eles fazem milagres.
Sim, completamente.
A pessoa às vezes pensa, não, isto está pronto para ir para o lixo, nem sequer para dar a ninguém.
Sim, milagres ao ponto de. Eu achava que os sapateiros arranjavam solas e coisas assim normais. Não. Levas uns Vans completamente rotos e aquilo fica novo.
Sim.
Pois
já aconteceu.
Ninguém se lembra disso.
E com tipo, amarelos de tão nojentos que estão e ficam brancos.
E por exemplo, uma cama.
E é barato. Pelo menos eu não.
Tu estavas a falar. falar na história das coisas.
Ah, sim, sim.
Mas tu
sim.
queres mesmo imaginar
não, a cama, de
teve ali um casal mas uma vida feliz.
Não, mas é a cama, não é o colchão.
Ah, mas pois. Tenho,
também tens o colchão.
Foi das oportunidades do IKEA. É como se fosse segunda mão.
Ah, não, não, mas é nunca foi usado.
Mas o colchão depende. Por exemplo, a bebés não convém muito.
Pois não. É como as cadeirinhas.
É como os ovos.
Auto.
Pronto, uhum. Sim. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Faço uma higienização ao colchão.
Também é verdade.
Desinfeta-se aquilo tudo e está ok. Não me chateia, sinceramente, não me chateia. Se para alguém chatear, então não é essa a coisa que a pessoa tem que comprar em segunda mão. É
lá outra. Está, pronto. Exato.
Eu acho que isto
vai-te adorar ao mesmo tempo.
Apetece-me ser tua amiga e tens comigo toda a hora a dizer.
É só seguires no Instagram.
Não, mas é uma questão de relaxar e, uhum. e achar que. Senão, o que não conseguimos, porque faz-nos confusão e bola para a
seguimos,
frente.
Seguimos, claro. Há de haver isso. Alguma coisa que não faça confusão. Era como falámos nos livros. Há pessoas que dão os livros ou vendem os livros na maior depois de os lerem. Eu não consigo.
Eu também não consigo.
Pois
é.
Super pegada aos
mas
livros.
Eu acho que é assim que devemos levar sim. qualquer coisa na vida, tal como tu fazes com o minimalismo. É tranquilo.
Exato.
Tranquilo. Se para ti está bom, ok.
Senão vai dar ansiedade. E ansiedade, nós somos demasiado. Nós temos uma vida, não vamos viver essa vida ansiosa.
Exato.
Vai dar origem a problemas demasiado grandes. Nós temos. Hoje em dia, a pessoa, nós temos uma taxa de pressão enorme dentro dos grandes centros urbanos porque as pessoas não estão em contacto com a natureza, não têm tempo a relaxar, vivem inundadas de tralha.
E outra coisa, se nós temos um hábito, estarmos sempre a dizer às outras pessoas não faças isso, é pior do que nós fazermos silenciosamente e os outros à nossa volta começarem a perceber que nós somos assim e depois também são influenciados.
Chama-lhe ativismo silencioso.
Tu tens um termo para tudo.
Pois tem.
É que eu já
anotei mil coisas que tu disseste, só...
Não, mas o ativismo silencioso eu acho que é o que funciona melhor, que é eu não digo a ninguém, eu faço e as pessoas perguntam porque é que eu estou a fazer. E depois eu dou uma explicação, porque eu não sou tonta e não faço as coisas porque sim, faço as coisas porque efetivamente acho que fazem sentido.
Porque leste numa tabela num site, como
exato,
eu.
Exato.
É o que eu vou dizer.
Exato. Não, mas funciona, porque as pessoas não se sentem obrigadas. Eu não obrigo amigo nenhum meu a ir à minha casa e usar o chuveirinho. Se vocês quiserem usar, são bem-vindos e eu rejo-vos uma toalha.
Ah, chuveirinho.
A minha irmã tem também chuveirinho, eu não tenho.
Eu não tenho.
Mas tenho bidé, se a pessoa quiser usar.
Exato.
Os bidé, sim, mas também...
Acontece às vezes.
Mas olha, eu agora mudei para uma casa nova que tem bidé, dos meus pais tinha bidé, e a nova também tem, a antiga não tinha espaço, tínhamos um chuveirinho. E eu acho que vou instalar ali um chuveirinho no bidé.
Porque já estás habituada, não é?
Acho muito mais prático do que tentar levantar-me da sanita.
É verdade, é verdade.
E eu acho que há coisas que a pessoa a início estranha, e a partir do momento em que experimenta, já não quero outra coisa. E o chuveirinho é um deles.
Não, e sendo mais saudável e tudo.
Nem consigo já o fazer de outra maneira.
Então, mas depois temos de estar a limpar, não é?
Não, não tens que limpar.
É como se fosse um mini banho.
A água limpa.
Mas assim, se um pombo te fizer cocó em cima, tu vais limpar com papel ou vais lavar?
Certo, certo.
Porque a água limpa. A água limpa
tudo.
Se tu
pensares no efeito do papel na tua pele e na própria sujidade.
Pois é.
Imagina, a Gracinha quando faz um cocó enorme, eu às tantas penso, vou pô-la no banho. Pronto, e vai tomar um banho e vai ficar limpinha e a água limpa tudo. E depois é só passar um pano para secar, não é para limpar nada. E nós temos toalhas de bidé, toalhas de mão e toalhas de banho.
Como é que tu lidas com o gasto de água? Isto só para terminar, isto ficávamos aqui para sempre. Eu agora estou muito nisso porque estou a ler um livro que se chama Seca.
Ah, sim.
Sabes
sim,
qual
sim.
é?
Sei, ainda não li, mas está.
É bué fixe, porque um dia as pessoas já há crise da água.
É uma distopia, não é?
É, exatamente, sim. É uma distopia. E quando a rapariga liga a torneira, ok, foi
não
o dia
água.
Em que acabou a água
sim.
e as pessoas começam.
E
lentamente a entrar em pânico.
Seca é o nome?
Seca, sim. Foi um pai e um filho que escreveram, mas aquilo é tipo. É um
cenário.
Exato, não é uma história verídica.
É tipo,
tens várias pessoas, acompanhas o dia a dia de várias pessoas naquilo que é o fechar a torneira, que é o nome que eles vão dar, o nome sexy que eles dão à cena. E então é, as pessoas que ainda têm piscinas começam a tirar a água da piscina, vais ao supermercado e já não há garrafas de água, porque entretanto já toda a gente foi. E de repente tu só tens.
Guardar a chuva.
Não tomas banho, não estás a regar o jardim.
Sim.
E depois percebes que se calhar até vou morrer se não encontrar água. Portanto, as pessoas começam a entrar em paranoia umas com as outras.
E aí é que nós começamos a perceber que os ecossistemas estão tão bem montados que nos dão água. Do céu.
Do céu, exato.
Ou seja, lá em casa nós tentamos ao máximo poupar a água. Agora temos uns dias em casa dos meus pais, não estamos a conseguir fazer o que queríamos e estamos a deixar um bocadinho frustrada. Mas, por exemplo, no chuveiro é muito simples. Nós, quando aquecemos a água do chuveiro, em média, entre 2 a 5 litros estamos a desperdiçar.
True.
São 2 a 5 litros por banho, por pessoa, por dia. Estamos a imaginar, até é pôr uma porcaria de
um balde.
De um balde e depois usamos para descargas de sanita, porque. Podes usar até
pois
para beber, porque aquela água é potável, ok?
Exato.
Estamos a desperdiçar água potável. podemos usar para cozinhar refeições, para regar plantas, para pôr no ferro. Nós podemos usar para tudo aquela água. No ferro, se calhar, há coisas ainda que podemos usar que são mais. Porque aquela água é mesmo limpa. É, uhum. Dá para usar para tudo. Por exemplo, a água do.
Então é um desperdício para o ferro.
Talvez. Mas a água do desumificador já é descalcificada. Portanto, já se pode usar no ferro. Se quem tiver um desumificador. Yeah. Eu não tenho, portanto, uso água normal. Mas também não compro água engarrafada para o ferro. A minha mãe compra, por exemplo.
Exato.
Porque diz que estraga a caldeira.
Não, e pessoas que vivem em zonas, tipo a minha irmã vive na Ericeira e não consegue beber a água da torneira. Sim. Então tem mesmo que comprar água engarrafada.
Sim, claro, mas é uma questão de necessidade. Mas, por exemplo, se calhar a tua irmã pode experimentar usar filtros de carvão.
Sim, sim, talvez.
Pode experimentar, se não se adaptar, pronto. É para essas pessoas que existem as águas engarrafadas.
Lá está.
Acho que a água é um tema que, se nós pensarmos, se todos os dias olharmos para todas as vezes que abrimos uma torneira ou consumimos alguma coisa com água, nem que seja para lavar legumes.
São muitas vezes.
São muitas vezes.
Há tanta coisa que podemos fazer. No outro dia a minha mãe fez cozido, no fim de semana, e disse-me: Catarina, cozido é uma refeição muito zero waste, porque até a água de cozer as couves é usada para o arroz.
É a mesma, exato.
E é verdade. E nós, quando fazemos,
e a maioria também foi feito numa altura em que não havia.
Exato. Não, a maioria das comidas assim mais antigas, tu usas a água para tudo.
É verdade, é verdade. É mesmo isso. E nós em casa, por exemplo, nós compramos grão e feijão secos. Uhum. E nós demolhamos. A água de molho não pode ser aproveitada porque tem fitatos e coisas que dão gases. Mas também ninguém morria, mas é desconfortável e para toda a gente, incluindo as pessoas à volta. Mas a água de cozer o feijão e o grão, por exemplo, é uma água ótima para pôr em caldos.
Quando dizem, pois já foi cozida e tal.
Legumes, não, é uma água que já tem imensos nutrientes e que, por exemplo, a do grão dá para fazer maionese vegan, ou claras em castelo vegan, ou mousse de chocolate vegan, aquilo tem claras.
Já deste três hipóteses.
Mas do feijão e do grão, nós usamos quando há risotos e coisas assim, precisam de um caldo um bocadinho mais nutritivo e com um bocadinho mais de sabor.
Então ontem eu comi isso. Foi precisamente isso, não? Foi água de feijão que foi aproveitada para fazer
a comida.
Mas tem casa de manzarra?
Não.
Ok.
Não, olha, foi uma família de São Paulo.
Okay.
Que fez um almoço de família, por acaso eu estava lá, e ainda bem, porque foi aquele feijão e aquela farofa
brasileiro,
que é tudo aproveitado e que é bom porque depois fica ali a maturar com muito mais sabor. Portanto, até temos o melhor de dois mundos. Podemos aproveitar as coisas e depois elas ainda ficam melhor.
Acrescentam sabor, a questão é essa. Eu acho que também é a questão do privilégio, não é? Que é nós. Estamos a voltar a pegar em muitas coisas que as pessoas começaram a fazer por necessidade, aproveitar a água para o cozido e tudo mais.
Mas depois percebemos que faz sentido.
Mas depois de repente pensamos, pá, isto faz todo sentido, porque é que eu de repente agora estou a cozer couves e deito a água fora e faz. Não é?
Aprende-se muito com as avós.
Muito. A minha avó é uma aproveitadinha, está sempre com as toalhitas.
A minha também.
São lençóis antigos todos cortadinhos que a minha avó tinha para casa guardados.
Olha, sim, isso as flanelas todas, é muito bom.
Eu não comprei toalhitas para ela, nem vou usar.
Pois é, eu ainda não consigo. A parte das toalhitas ainda
está
não
consigo. Está tudo bem. Há outras coisas que consegues.
E quando ela for maior, tu se calhar também vais ter mais dificuldade.
Eu geralmente eu digo... Há pessoas que às vezes seguem assim, espera até ela crescer, ou espera... Eu vivo um dia de cada vez.
Claro, que agora quero, funciona.
O que
se
eu
deixar
quero
de funcionar,
é tentar ao máximo que isto funcione. E se funcionar, perfeito. Se houver algum dia em que me está a causar alguma ansiedade ou que está a ser pior para ela, tudo bem, vivemos no século XXI. Os bebés não morrem por ter o rabo sujo. Há toalhitas. Também é como a questão da amamentação. Eu quero imenso amamentar e está a correr tudo bem. Se um dia deixar de correr, bebés no século XXI em Portugal não morrem porque existem fórmulas. Portanto, está tudo ok.
Pronto, olha, tá, ficávamos
ótimo.
Aqui horas e horas a fio.
Aliás, se quiserem mais horas com a Catarina, ouçam o podcast dela, do zero, que já deves ter uns 6 ou 7 episódios.
Não, tenho menos, porque agora com ela faz os barulhos, feito. Sabem?
Exato.
Vocês ouviram aqui, e como eu estou sozinha com ela em casa, é um bocadinho difícil.
Eu ouvi os 3 primeiros, então não
sim,
tens muitos
quatro,
mais.
Tenho 4.
Ah, então
sim,
não estou assim a perder
agora,
tempo.
Tenho agora já mais 2 para saírem.
Boa.
Portanto, já está quase a voltar.
O podcast que também se chama Do Zero.
Do Zero.
Exatamente.
Obrigada, Catarina.
Obrigada,
eu pelo convite.
Até à próxima. Mensagem a reter: ser minimalista, mas só naquilo que te faz feliz. Se cada um de nós viver assim, tudo melhora.
Jingle bells, era só aqui um apontamento natalício.
Boa Natal.
No próximo episódio de Só Para Que Saibas, e porque queremos mesmo ser-te úteis, vamos estar à conversa com uma diretora de recursos humanos.
Ui, ui, porque tens mesmo de te preparar para esse teu primeiro emprego.
Ou para o segundo, não interessa, convém que saibas as melhores dicas.
Eu sou a Filipa Galrão.
E eu sou a Teresa Oliveira.
Só Para Que Saibas. Até para a semana.